Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 3. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Então Paulo retoma o assunto do seu ministério por Jesus Cristo. Ele o considera como trabalhar junto com ele. E como tal, ele suplica que eles não recebessem a graça de Deus em vão, mas que aceitassem a salvação hoje. Não rejeitem a oferta de Deus para vocês. Recebam a graça de Deus. Hoje é o dia da salvação. E então Paulo disse: eu procuro não causar escândalo ao homem em coisa alguma, porque eu não quero que o ministério seja censurado. Versículo 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Paulo queria provar que o seu ministério era realmente de Deus, em primeiro lugar, no sentido físico. Versículos 4 e 5. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo usa a preposição em para falar do sofrimento físico e das dificuldades que passou como ministro de Jesus Cristo, das coisas pelas quais ele provou o seu ministério. Em seguida, ele fala das coisas mentais que ele sofreu. Versículo 6. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. E ele continua e passa às coisas espirituais, versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. E então, essa é a prova do ministério, as características do ministro. Que Deus nos dê ministros assim hoje, que sirvam ao Senhor e ao homem. Versículo 8 ao 10. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então, esses são contrastes interessantes que ocorrem no ministério. Contristados, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo e possuindo tudo. E tudo isso porque eu tenho Cristo. Versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Paulo está dizendo: eu expresso a mim mesmo para vocês. O meu coração está expandido, aberto, dilatado por vocês. Versículo 12. Não estáis estreitados em nós. A palavra estreitado literalmente significa lugar estreito. Isso veio a mim pressionado por uma passagem estreita. Ou seja, aquilo foi pressionado tão fortemente para passar num lugar estreito que todas as curvas foram endireitadas. E então a ideia de estreitar é que se você for pressionado o suficiente, a desonestidade ou o que quer que seja será achatada. Você será endireitado. Então, ser colocado sob pressão num lugar estreito, sendo comprimido, causa o endireitamento. E a palavra angústia desenvolveu-se dessa palavra grega, a angústia de ser pressionado num lugar estreito. Agora, Paulo disse aos coríntios: vocês não foram postos num lugar estreito por minha causa. Versículo 13. Mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Ou seja, vocês foram colocados na pressão, vocês foram colocados em angústia num lugar estreito, mas o meu coração está dilatado por vocês. Agora, eu oro para que vocês sejam dilatados, que vocês sejam livres da pressão do lugar estreito. Versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Muitas pessoas acreditam que o seu caso é especial, que ele não foi comentado nas Escrituras e, portanto, eles podem fazer o que quiserem, porque aquilo não se aplica à sua situação. Na verdade, Deus não estava pensando na sua situação quando deu as regras. Por isso, muitas pessoas entram em jugo desigual com não crentes, acreditando e esperando que as coisas serão igualadas, que Deus cuidará de tudo. Um velho ditado grego diz: os dados dos deuses estão marcados. Isto é, você não pode ir contra Deus e vencer. Você não pode ir contra a palavra de Deus e vencer. Ao longo dos anos, como pastor, eu aconselhei muitas jovens. E elas dizem: ah, ele está apaixonado, ele é o homem dos meus sonhos, só tem uma coisa errada, ele não é cristão. Mas eu sei que vivendo a vida de Cristo diante dele e caminhando em amor e em submissão, ele virá a Jesus. E eu sempre digo: sim, mas a Bíblia diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ah, mas é que nós nos amamos e eu sei que ele vai mudar. E elas estão determinadas a se casar, apesar da palavra de Deus aconselhar o contrário. E num grande número de casos, caso após caso, após caso, após caso, passa-se um ano, dois anos, eu me encontro com a mesma jovem que agora está completamente perturbada. E elas falam: ah, eu devia ter dado ouvidos ao Senhor. Eu estou vivendo no inferno. Eu acho que não amava de verdade. E está sendo horrível. E elas perguntam: eu tenho que ficar com ele nesse caso? E a vida delas está uma bagunça, porque elas achavam que podiam ir contra a ordem de Deus e ainda vencer e sair no lucro. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Agora, isso não se limita apenas ao casamento. Isso se aplica a diferentes tipos de jugo onde você se une ao descrente. Você terá sempre uma situação desigual. Tome muito cuidado. Você estará sempre em situação desigual se estiver unido ao descrente. Eles não seguem as mesmas regras que você. Eles não vivem pela mesma ética que você. Mentir não os incomoda. Trapacear não os incomoda. Enganar não vai incomodá-los, mas vai incomodar você. Muitos homens de negócio já me disseram com desgosto que os seus sócios querem fazer o que é ilegal. Ah, porque eles não querem declarar todo o lucro, eles querem manter dois livros. O que eu devo fazer? E eles entraram em um jogo desigual. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Quando você está tentando unir coisas desiguais, os resultados são sempre desastrosos. Versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Esta tenda velha, que é este meu corpo, nada mais é que o templo do Deus vivo. Como assim? Pois é, Paulo disse: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Nós lemos isso em 1 Coríntios, no capítulo 6. Que relacionamento pode haver entre o templo de Deus e o de ídolos? Versículo 16 ao 18. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E então, este é o chamado de Deus para uma separação. Vocês têm que ser diferentes do mundo. Vocês não podem ter comunhão verdadeira com o mundo. Vocês não têm um denominador comum com o mundo. Vocês estão tentando unir duas situações completamente diferentes. Vocês querem ligar a vida da carne à vida do espírito, mas elas não se misturam. É um jugo desigual. Então, o chamado de Deus para você é para estar separado. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Como filho de Deus, você tem que viver diferente daquele que não é filho de Deus. Espera-se que você viva de modo diferente, que viva segundo padrões diferentes, segundo propósitos diferentes. Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44 ao 47, se vocês amam apenas os que vos amam, o que vocês fazem a mais? Até os publicanos fazem o mesmo. Mas amem os que vos odeiam. Façam bem àqueles que vos maltratam. Orem por aqueles que vos perseguem, para que sejais filhos do Pai. Então Jesus está declarando, vocês têm que ser diferentes. Vocês são nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E agora Deus os invoca como seu filho, como sua filha. E nós lemos na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o Espírito clama, reconciliei-vos com Deus. Esse é o ministério da reconciliação. Você só pode se reconciliar com Deus ao viver a vida segundo o Espírito, ao negar a carne, ao negar a si mesmo e a vida egocêntrica, e ao tomar a sua cruz para segui-lo. Esse é o desafio do Espírito de Deus aos nossos corações hoje, que nós possamos corresponder a Ele em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra e que o teu Espírito tome a tua palavra hoje como uma afiada espada de dois gumes e que ele corte profundamente os nossos corações para expor o que há lá dentro, para que haja cura. Cura, Senhor, o nosso relacionamento contigo, para que nós nos reconciliemos com Deus através de Jesus, nosso Senhor. Abençoa a tua palavra, que ela crie raízes, cresça e produza frutos para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E agora, como Tiago disse, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. É tão fácil, não é? Nós temos uma imagem de nós mesmos na cabeça e muitas vezes nós olhamos no espelho e ficamos chocados com a verdade. Mas assim que saímos, nós voltamos à imagem que nós fazemos de nós mesmos. Nós esquecemos o que vimos. E eu não quero reconhecer o que eu vi. Eu gosto da imagem que eu faço de mim mais do que eu gosto da minha realidade. Na minha imagem de mim mesmo, eu ainda estou em forma. E isso é muito diferente da realidade. E assim é o homem que ouve a palavra de Deus. Ele aceita o ideal, mas não vive por ele. Ele se engana, ele vive uma desilusão, uma perigosa desilusão. E nós oramos como o salmista fez. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém.